Essa história começou há muitos e muitos anos. Imagine ser raptado, sequestrado do seu lar e forçado a atravessar todo o Oceano Atlântico em um navio superlotado. Tão pouco era espaço que ficava difícil até respirar. Grandes eram as chances de sequer conseguir realizar essa travessia com vida. Imagine viver em um Brasil em que pessoas eram escravizadas, torturadas, estupradas, chicoteadas e amordaçadas, e o que determinava isso era a cor de suas peles. Tudo isso simplesmente para servir a senhores brancos que se achavam superiores devido à sua etnia, te tratando como um sujeito não digno de humanidade. Imagine que uma das únicas alternativas à escravidão era a morte. Mas, onde há opressão, também há resistência. E foi assim que um casal chamado José e Maria Feliciano decidiram então resistir e fugir. Fugir para um lugar longe da tortura, longe da escravidão, onde pudessem viver livremente, sem servidão, sem maus tratos, construindo um lar de resistência e luta frente à violência em que viviam. Foi para a cidade de Porto Alegre que eles foram, no interior do Rio Grande do Norte. Eles são os ancestrais da comunidade de remanescentes de Quilombo do Sobrado, que até hoje vive e resiste a uma sociedade racista e genocida. Mesmo após mais de 100 anos passados desde a abolição, as marcas geradas pela escravidão ainda existem e persistem, provocando cicatrizes incuráveis. O racismo é a principal ferida deixada. É urgente falar sobre ele e sobre a resistência e força dos quilombos.
Olá, nós somos Yuri Rodrigues,
Bia Azevedo,
Luane Fernandes
e Luísa Gurgel. E este é o podcast Vivenci.
O podcast que irá tratar de vivências e realidades para além das nossas bolhas.
E pretende te ajudar a pensar diferente do que nos é imposto.
Iremos conversar com quem sente na pele diariamente problemas e conflitos sociais que muitas vezes são invisibilizados.
No dia 20 de novembro, data alusiva ao Dia da Consciência Negra e aniversário de 324 anos da morte de Zumbi dos Palmares, não se fala em outra coisa. No dia 13 de maio também, dia em que a Lei Áurea foi implantada e finalmente a escravidão foi abolida no Brasil, o último país a extinguir a escravidão na América. Existe um Brasil, o dos quilombos, e um povo, os remanescentes de quilombos.
Neste episódio, iremos falar sobre a resistência dos quilombos no Rio Grande do Norte, através da conversa com Joyce e Juliana. Elas são irmãs que fazem parte da comunidade Sobrado, localizada na zona rural de Porto Alegre, no interior do estado. Elas têm, respectivamente, 18 e 23 anos de idade e são estudantes do LEDOC, curso de licenciatura interdisciplinar em educação do campo. Além disso, também fazem parte da coletiva Motim Feminista e do projeto de extensão Centro de Referência em Direitos Humanos na Universidade Federal Rural do Semiárido.
Então, meu nome é Joyce, né? Sou de Porto Alegre. Faço licenciatura em Educação do Campo, na UFESA. Sou extensionista do CRDH, do Eixo de Gênero, e participo do Motim Feminista.
Eu sou Juliana, de Porto Alegre. Sítio Sobrado, comunidade quilombola, né? Eu tô no primeiro período da LEDOC, tô no Motim. É isso. Eu falei meu nome.
As meninas estavam tímidas, mas depois desse primeiro momento, elas começaram a se soltar e contar como e quando começou a história na comunidade de Sobrado. Juliana, que é a mais nova, nos respondeu através do relato de Amélia Ricarte, sua tia que morreu em 2012, aos 108 anos.
Começou com um casal, fugiu, há muito tempo atrás. É. Desse casal, eles tiveram filhos, eles foi formando a família, e eles tiveram 7 filhos, cada um exerceu uma profissão lá na comunidade, e a partir daí foi aumentando a família, e agora, em 2002, o pessoal da comunidade resolveu pesquisar para saber a história mais a fundo, e saber se a gente realmente era descendente dos quilombolas. E assim, conversando com os mais antigos da comunidade, a gente descobriu que realmente somos descendentes e tem famílias que são descendentes. Na época eram 30 famílias que eram descendentes do...
Em 2002?
Em 2002. E em 2004 foi quando a gente conseguiu, na Fundação dos Palmares, oficialmente, que a gente era uma comunidade quilombola e a partir daí...
Porque a partir de quando a gente conseguiu a regulamentação, essas coisas aí foi formando associação, a gente tem a Associação Negros Feliciano do Alto. E aí, através de editais, a gente sempre consegue projeto. Pronto, agora está com o projeto da fábrica de confecções de peças íntimas. E aí a gente conseguiu esse edital e já tem a fábrica, está finalizando o curso. E aí sempre tem a questão das... Pronto, tem editais de aquelas feiras quilombolas, a gente consegue. A gente conseguiu muita coisa através de editais. E da associação, cursos. Tipo, tem também grupo de mulheres lá. E aí o que a pessoa vai percebendo é que depois que a gente conseguiu todas essas...
Ao perguntarmos como funciona a Associação Negros Felicianos do Alto e a questão dos editais, Joyce nos revelou que o machismo, infelizmente, ainda é muito presente na comunidade.
Na nossa comunidade a gente vê muito presente o machismo, é bem forte. E aí, com esses, tanto com os cursos, com os projetos, já está vendo uma participação maior das mulheres. Acho que 78, 90% é participação das mulheres. E aí antes ainda tinha essa questão delas, não vou participar por causa do meu marido, não deixa, mas agora já não. Já estão participando, já estão ativas na comunidade. E aí com esses grupos, um grupo de mulheres, aí o grupo de mulheres, grupo de jovens, começou a ir trabalhando essa questão. Então as mulheres já estão se ponderando mais.
As mulheres negras sofrem uma dupla opressão, o racismo e o machismo juntos. Enquanto a mulher branca é vista enquanto o outro, a mulher negra é o outro do outro, negada da condição de sujeito duas vezes. Ainda assim, na comunidade do Sobrado, elas relatam que a participação e liderança das mulheres é muito forte.
Lá, e é um dos quesitos editais, sempre tem a participação das mulheres, a gente sempre sai na frente. Porque as mulheres sempre são muito ativas, a comunidade é bem organizada. Então as mulheres se organizam e fazem artesanato, e lambedores. Pronto, quando ela falou, cada um seguiu um ramo, porque cada filho uma foi ser parteira, outra benzedeira.
Foi então que Joyce, a irmã mais velha, começou a nos contar como ela via o significado da palavra quilombo. A partir daí, ela relata o racismo institucional, que acontece desde o início da vida escolar. Onde não há representação, onde não é trabalhada a consciência negra, onde não estudamos a nossa história a fundo. Quando a estudamos, é apenas pelo ponto de vista colonizador e eurocêntrico.
Pelo menos eu e ela também agora, a gente está começando a ter mais uma proximidade desse auto-reconhecimento depois que vai para a universidade. Que na maioria das vezes é assim, se você não enxerga de outra forma, porque dentro da comunidade o que tem? Pronto, eu fiz até um trabalho recente, porque lá na comunidade tem uma escola, comunidade vizinha, que atende a maior parte de pessoas remanescentes quilombola. E aí na escola não trabalha sobre a questão, não trabalha nada sobre a cultura negra. Não é trabalhado nas escolas, não é trabalhado na cultura afro-brasileira, sabe? Mesmo sendo lei, e não é trabalhado nem lá que tem várias comunidades quilombola. Você vai para uma escola, tem pessoas brancas, e tem pessoas negras, né? E já vê todo esse racismo que tem, todo esse preconceito, que a gente sabe que existe. Aí chega dentro da escola e você não vê sua realidade lá dentro. Então aí é muito difícil você se autoafirmar e dizer, eu sou negra, essa é a minha cultura. Tem muito essa questão. Então, hoje, como eu vejo o quilombo um lugar de resistência, de luta. E eu tenho, para onde eu vou agora, eu sempre digo, porque antes eu não dizia, sou de Porto Alegre. Comunidade rural. Agora não, diga, sou Porto Alegre, comunidade quilombola. E aí eu tenho muito orgulho de dizer isso, tenho muito orgulho de estar lá, de lutar de saber nossa importância, de estar lá resistindo, de estar lá mostrando, de estar mostrando que não, existe sim, a gente está aqui, a gente está sobrevivendo, a gente está lutando pelos nossos direitos, entender isso. Lá em Porto Alegre tem 4 comunidades quilombola e no Dia da Consciência Negra lá não é feriado, não é trabalhado esse dia. 4 comunidades, gente, não é. É muitas comunidades. Você chega em Porto Alegre, praticamente é uma população, ok? E aí, o que a pessoa vê muito, as pessoas... Pronto, a gente, quando chega na rua, a gente chama rua, né, na cidade, é muito discriminado. A gente vai estudar... A maioria das pessoas sofreu racismo numa cidade que tem uma população de quilombola. Não era para ter, era para ter toda ali uma luta, toda uma articulação, era para a prefeitura ir lá e fazer e mostrar olha isso aqui e todo mundo ter orgulho assim de dizer. Mas não acontece isso.
As meninas então começaram a ter a experiência na faculdade e no LEDOC. Foi lá que elas descobriram o poder transformador da educação e começaram a criar uma maior consciência de sua própria realidade. Foi lá também onde criaram vontade de mostrar à sua comunidade a importância de conhecer de onde vieram e ter orgulho de quem são e da sua ancestralidade. Orgulho de serem negras e remanescentes de quilombo.
É porque como o curso é licenciatura em educação do campo, aí os trabalhos são voltados para o campo. Então que busca trazer nossa realidade. E aí na LEDOC tem muito isso, porque tem pessoas que é do MST. Aí tem pessoas que são ribeirinhos, aí tem muitas essas coisas. Então, toda vez que você entra na sala de aula que tem trabalho, tem um trabalho para fazer na comunidade, você vê muitas realidades. E você percebe a importância da sua comunidade, a importância da sua origem, de sua identidade. E está reafirmando isso, minha identidade. Então, por isso dentro da universidade eu vi novas portas e vi um novo jeito de olhar a minha comunidade. E aí quando mexe na sua realidade é muito forte. Senão, é uma coisa, você está ali, você está aprendendo, aí você vai na sua comunidade, aí você quer ver resultados, você quer aplicar na sua comunidade. Aí você muda o pensamento e o curso é muito isso. Tem muitas questões do movimento social, então você se aproxima muito e você quer transformar. Você quer chegar na sua comunidade, você quer trazer algo, você quer chegar lá e dizer, olha, é assim, não, velho, vamos fazer isso, olha, isso é importante. Vai se valorizar e tudo.
Quando foi o primeiro dia de aula que a gente sentou, que o professor mandou se apresentar, que ele falou que era o curso, eu disse, meu Deus, é esse curso que eu quero. Inclusive, ele realmente trabalha muito a comunidade, muito mesmo.
Acho que isso é o basicamento mais importante.
Mais importante, é o que eu acho mais interessante.
É você pensar assim, como eu vou usar meu conhecimento para transformar?
De acordo com Bell Hooks, importante filósofa afro-americana, a educação é uma ferramenta que nos dá a oportunidade de trabalhar pela liberdade, que nos permite cruzar as fronteiras e transgredir. Joyce e Juliana começaram a contar um pouco sobre o projeto chamado Jegteca, usado na comunidade vizinha Arrojado.
Porque nessas aulas de campo, as meninas foram lá, da comunidade, né? Eu até participo também. E viram que não tinha essa questão de como ter uma biblioteca, porque lá a situação é bem precária. Aí o que aconteceu? A ideia, pegar um jegue, colocar os livros e fazer uma biblioteca itinerante, né? Então vai lá, uma vez na semana, lá o jegue passa com os livros e as crianças pegam, aí tem a ata lá. E assim, eu sempre acho a questão do retorno, né? Só você ir lá, porque na minha comunidade tem muito isso. Tipo, vai, muitas pessoas faz turismo, aí vai lá, aí conversa com o povo, fala, vai embora, nunca mais volta.
Abordando a questão da consciência negra, Joyce conta sobre como existe todo um sistema racista que faz com que as pessoas de sua comunidade rejeitem a sua própria cultura, não conheçam a sua história e nem reconheçam a sua identidade, chegando a ter vergonha de si mesmos. Novamente, a educação entra como principal ferramenta de transformação.
As pessoas não entendem a sua importância, não entendem a sua identidade, não se identificam. Tem muito isso, tipo, lá em Porto Alegre, eu acho o preconceito muito presente, assim, de professores, do racismo de professores. E as pessoas não entendem o que estão sofrendo, não entendem nem o porquê. As crianças estão indo para uma escola ali vizinha, que não trabalha a realidade delas, não fala nada da cultura. Então, eles vão crescendo assim, eu quero esconder isso que eu sou. E aí, o que mais me entristece é isso, é ver que, tipo, as próprias pessoas da comunidade têm preconceito com elas mesmas, com a cor. E não é culpa delas, é todo um sistema. Porque quando eu vejo uma criança que vai desde a creche, depois vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio na rua, que nunca viu falar sobre sua realidade, que abre um livro e vê uma cultura europeia lá, e vê lá umas crianças brancas, ela acha que ela vai achar que a criança branca é mais importante que ela, que aquela cultura é mais importante que a dela, e vai querer esconder a dela, porque ela sabe que ela foi preconceito das outras. E aí vai crescendo, e vai do pai para filho, porque lá tem muito isso. E as pessoas, e lá, o que eu acho assim, pronto, lá eles, a cultura, eu acho que a cultura é bem presente, só que eles não veem isso. Eles não veem na simplicidade de ainda ter pessoas lá que trabalham com questão da roça, assim, de artesanato, lambedor. E isso é algo muito importantíssimo, uma identidade muito, uma cultura muito rica. É uma cultura muito rica, porque cada um sabe fazer alguma coisa. Então, sabe fazer um artesanato, sabe fazer várias coisas, é muito rico. Mas ele não entende isso ainda. Não vê as mulheres, né? As mulheres, as mulheres ajudam assim, desde lá no campo até para ir trabalhar fora. As mulheres estão ali, são muito ativas, muito presentes. E elas não entendem esse valor.
Ao falar sobre as manifestações culturais da comunidade, as meninas nos revelaram que poderia ser o maior desafio: manter a cultura de seus ancestrais viva. Na própria comunidade do Sobrado, não se cultua mais as religiões de matriz africana. Em Porto Alegre, residem 4 comunidades de remanescentes de quilombo: Sobrado, Lages, Pega e Arrojado. Porém, a única que ainda mantém essa cultura acesa é a comunidade do Arrojado.
Que foram desde o primeiro casal que veio, né? E cada filho ficou responsável por um santo por mês. E eram seis filhos, e cada um era responsável por um mês do ano com um padroeiro. Só que só permaneceu essa cultura desses 3, que é São Sebastião, mês de janeiro, que é a comunidade do Sobrado, que realiza. São João Batista, em julho, que é a comunidade das Lages. E o mês de maio, todas as comunidades faz
porque
parte.
Não teve muita essa predominância assim, da religião afro.
É.
Não, eu acho que o que eu ainda acho, por exemplo, porque é muito discriminado. Pronto, lá no Arrojado tem, mas é bem escondido assim. Bem escondido as pessoas. É tipo assim, chama logo de macumbeiro e já discrimina. Então não teve muito. É mais o pessoas mais católicas, e evangélicas. Aí quando você passar a entender que não é para ter medo, que é. Aí pronto, aí as pessoas também que fazem são bem retraídas. Não é qualquer pessoa pode chegar lá e participar. Que pode saber, até porque eles têm medo. Medo de acontecer alguma coisa, de alguém lá, de questão de preconceito, de acontecer alguma coisa com eles. Mas tem tipo assim, as pessoas que rezam, que são as benzedeiras, mas são poucas. Não está tendo muito essa tradição de estar passando, porque antes tinha muito isso, passar de pai para filho, mas agora não tem mais. É, acho que isso é o maior desafio da comunidade, é que a cultura continue. O que muita coisa se perdeu e o que tem ainda é ser mantido. Eu acho que essa é a maior dificuldade que tem agora, porque tanto essa questão das mesadeiras já está, são poucas, e já estão velhinhas e não querem mais, assim, não pode, questão de idade. Pronto, eu era uma da que rezava antes em criança, e aí nesses processos da vida eu fui ser evangélica uma época, e aí parei. E aí quando eu saí, eu não consegui mais lembrar. Porque, tipo, é uma coisa que você tem que estar indo, tá? Foi um processo assim muito. Que até hoje eu fico sempre perguntando, meu Deus, o que eu tava na cabeça, porque quando eu fazia. As rezas nas crianças, tem que ser só em crianças menores que eu. Assim, eu já conseguia ver quem colocava quebrante. E aí sempre as mães ligavam: olha, quando chegou em casa, meu filho teve uma diarreia bem pesada assim e ficou bom. Ah, vomitou, ficou bom. Sempre tinha essas coisas assim que era muito. E que eu não via. Aí hoje eu vejo, eu digo: meu Deus, entendeu? Era uma coisa bem assim e eu deixei se perder. Então, mesmo já tá acontecendo agora. Porque, tipo, eu era criança, era muito nova, e aí na parte da minha adolescência eu fui evangélica, e aí foi logo nesse período assim, de transição, quando eu saí de lá, eu já não lembrava mais porque eu era muito pequena, eu lembrava de coisas vagas, e aí pronto.
Você tinha 12 anos.
Era 12 anos.
Ela aprendeu a rezar numa boneca, falou as as melhores benzedeiras da cidade foram as que ensinaram a ela na época.
Ao falarmos sobre a dinâmica com a vizinhança e o poder público, novamente os relatos de racismo surgem, mostrando que a segregação racial persiste até hoje.
Que é um sítio bem grande, conhecido mais como sítio Baixa Grande, né? Que até o povo diz, ah, você é da Baixa Grande? Não, eu sou do Sobrado. Nós, os Sobrados, temos uma rixa muito grande com o pessoal da Baixa Grande. Sobrado, negros, Baixa Grande, brancos. Então, tem muito isso. Negra do Sobrado, negra da Rádio.
Inclusive, agora, né, tem mais essa... Agora, tem essa questão da gente andar lá, né? Eles andam lá nas comunidades, a gente... mas antes era proibido.
Uhum.
Antes, tipo, nós... Pronto, minha avó conta muito que o irmão dela era... Ela dizia, ele era muito atrevido, porque ele ia lá. Ele era bem temido, porque antes tinha muita essa questão de resolver tudo na faca e na briga. E ele era muito brabo. Ainda é, né?
Agora não.
Ainda é, só que ele já tá bem velho. Mas, tipo, ele era muito, muito nojento. Então, tinha festa lá, ele ia. Só tinha ele de negro. E ninguém mexia com ele, porque todo mundo morria de medo dele. E ele só andava com a faca na cintura e ia. Mas era o único. Era o único de lá que ia, porque os outros não iam. Porque chegasse lá, ia ser escorraçada, iam bater. Então, antes tinha muito isso. Era muito... Minha avó conta muito, porque... Não, se me tirava até hoje. É tanto que minha tia, ela foi morar lá na Baixa Grande. Até hoje ela ainda sofre preconceito lá, porque ela é negra. Ela é negra, casou com um branco e teve todo aquele moído. E ela não, até hoje ela não foi aceita pela família dele. E questão do poder público, na nossa comunidade não, mas lá no Arrojada ela é comunidade esquecida. Então, essas questões políticas. Pronto, lá tem uma escola lá que até a gente fez um trabalho lá. E aí, quando foi levar para frente, assim, tomou outras proporções. E aí teve ameaça, as coisas, a gente teve que parar o trabalho. Mas a gente tem esse trabalho lá. Porque fecharam a escola do Arrojado. Simples assim. Disseram que não tinha aluno suficiente. E aí, quando os alunos de lá vão para outra comunidade, que é Bom Sucesso. E quando você entra dentro da sala de aula, é os negros de um lado e os brancos do outro. A sala é dividida. E tem até um vídeo que foi uma colega minha que fez o trabalho comigo, que gravou, que é os alunos assim contando. Quando eu assisti o vídeo, eu chorei. Porque é tipo eles contando: ah, eu fui ameaçada com estilete. Será? Você não é daqui, não, seu negro, sai daqui. Se você vir perto de mim, eu vou lhe furar com estilete. Aí outro: não. A menina fica me apelidando, isso e aquilo. Então é muito forte o vídeo. E lá é bem mais presente que na nossa comunidade. Na nossa comunidade tem várias coisas, tem isso, mas lá a pessoa vê mais nítido. Bem mais nítido como a comunidade é, como há um preconceito bem grande. Eu acho que assim, tem que ter aquela união entre a escola e família. E a comunidade tem que estar inserida ali no processo. Pronto, não tem como haver uma transformação na comunidade se não envolver a escola e a própria comunidade. Eu acho que onde pode entrar assim, o poder público nessa questão da valorização é questão de trabalhar a identidade negra, a cultura negra na cidade. Eu acho que isso era para ser uma das pautas de lá.
Para Juliana, um dos piores episódios de racismo sofridos foi justamente no seu primeiro dia de aula.
Na nossa época, não tinha ainda o carro, então a gente ia de bicicleta do sítio para a cidade. E aí eu, Joyce, que é minha irmã, a minha outra irmã mais velha e nosso primo. E quando chegou lá, eu fiquei no portão, ela me deixou no portão na minha fila da sala, né, que era por fila nessa época. Eu fui a primeira, né, da fila, chegamos muito cedo. Quando foi as pessoas chegando, aí chegou uma menina branca do meu lado no portão, olhou pra mim e perguntou o que eu tava falando lá, sua negra. Aqui não é seu canto. Nunca me esqueci disso, nunca me esqueci da cara da menina. Ai, eu tão... Ai, não gosto nem de lembrar. Nunca me esqueci, nunca vou me esquecer. E a menina já mora lá em Porto Alegre. Tá aqui eu, negra, na faculdade. E a mãe dela tirou ela da escola, pagou escola particular, pagou tudo e ela tá lá. Eu acho que foi o preconceito dela que não deixou ela evoluir.
Durante toda a sua vida escolar, o racismo persistia. Inclusive o institucional, vindo dos próprios professores. Joyce aponta que o fato de ter a pele mais clara fez com que ela sofresse menos do que a irmã. É aí que entra o colorismo. O termo quer dizer que, quanto mais pigmentada uma pessoa, mais exclusão e discriminação ela irá sofrer.
Pronto, o que eu via mais era mais Juliana. E porque eu ficava muito revoltada, né? Porque eu sabia que era porque ela era, o tom de pele era mais escuro. Então era tipo assim, quanto mais escuro, mais o preconceito ia ser maior, mais os apelidos é maior, mais o racismo maior. Mas por conta da minha cor, eu até achava que eu não tinha, nunca sofrido. Só que aí eu vi que tava, era mais a questão dos professores. Pronto, os professores, quando eu fui fazer a prova do IEF, eu estudei feito uma louca para passar. E as professoras chegaram para mim e diziam que eu era a única de lá que não ia passar. Tipo assim, por que eu não ia passar? Eu sempre fui uma das melhores da turma. Aí por que eu não tinha capacidade de passar? Não, você não tem. Como você não vai passar, você pode vir pro aulão para tentar de novo. Aí eu, por que eu não vou passar? Você nem sabe se eu não vou passar. Aí, não se quer estudar na escola particular, no cursinho, é tipo um cursinho para ver se você consegue passar. É tipo assim, sempre foi essas questões. Quando eu cheguei no IEF também, eu sofri. Eu sofri racismo. E lá no 29, né, na escola que a Juliana estudou, teve um concurso que eu vim descobrir isso um dia desse. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu desconfiava, mas não sabia. Na verdade, caso não sabia, teve um concurso de... Eu não sei, de leitura, algum
era
que tem.
De matemática, não?
Não, era de leitura. Era uns que tem que fazer uma redação crônica. E eu fiz da minha comunidade, fiz de um cajueiro que tinha lá em casa e cortaram. Eu ganhei. E quem ganhasse, ganhava um computador. E pegaram meu computador e deram para outra menina.
Sobre o racismo na universidade, as meninas relatam que sim, existe. A academia é um ambiente extremamente excludente e opressor. Porém, devido às particularidades do curso de licenciatura em educação do campo, um curso que possui professores e professoras negras, é possível ver o lado positivo. A questão da representatividade pesa, fazendo-as se sentir em casa, mesmo estando a muitos quilômetros de distância.
Porque aqui não é espaço para nós, negras, quilombola, mulheres negras, não é espaço para a gente. Assim, você está fora, você tá, não era para você estar aqui, o que você está fazendo aqui? Tem muitos olhares, comentários, a pessoa vê muito. Você ser mulher, ser negra na universidade, onde a maioria dos cursos foram voltados para elite, você vê muito aqui. Pronto, eu estava participando do PIBID e eu tive uma discussão dentro da sala com a menina, no meio do mini curso, porque a gente estava lá apresentando e a menina foi lá falar sobre a questão da cultura e do racismo. E ela disse, não, seu trabalho está errado, primeiro você tem que ver se tem racismo no Brasil. É o quê? Como em falar do democracia, sendo que há uma desigualdade enorme. A maioria da população carcerária são negros. A pessoa vê aí, na universidade, você entra aqui, você olha. Lógico que vem mudando, mas quando você vai ver nesses cursos, podemos chamar curso de elite, você não vê pessoas negras. E aí você vê a população mais pobre, são negras. As periferias são pessoas negras. E aí vem dizer que o acesso à educação é diferente, gente. O acesso à educação é precário no campo, é precário para as pessoas negras. E você vê a questão de empregos, as mais desempregadas são pessoas negras. Então, em todos os âmbitos que você olhar da população na sociedade brasileira, são as pessoas negras. E o que me deixa mais assim é quando outras pessoas que não sabem dessa realidade vêm falar isso. Porque a maioria é assim, pessoas não sabem da realidade, não sabem o que passou, o quanto foi difícil para mim estar aqui hoje. Estar aqui nessa universidade que tem as mesmas condições, não tem.
Que sirva de reflexão para todos e todas a importância do fortalecimento da identidade negra no Brasil. Para que tenhamos conhecimento sobre a nossa própria história e orgulho dela. Para que tenhamos força para combater e aniquilar o racismo. O mito que tentaram nos impor de que vivemos hoje em uma democracia racial, em que todos e todas são iguais e possuem as mesmas oportunidades, precisa ser desmascarado. Para combater o racismo é preciso reconhecê-lo. Parafraseando a filósofa, ativista e comunista Angela Davis, em uma sociedade racista não basta não ser racista. É necessário ser antirracista.
A gente não pode desistir. A gente está reafirmando nossa identidade, reafirmando nosso lugar. É para estar aqui, sim. É para estar em universidade, sim. É para ocupar todos os espaços. É mostrar quem somos. De onde viemos. Isso é muito importante. Não desistir. Lutar. Principalmente a população negra. Porque que a gente tinha de passar de pior, a gente já passou. Como escravizados, torturados, mortos. Já passou muita coisa ruim. Então, vamos dar aquela tapa. Vamos resistir. Vamos lutar. Vamos sobreviver aqui nessa sociedade racista, preconceituosa, desigual, patriarcal, né? Principalmente nós mulheres, vivemos em um cenário, principalmente mulheres negras, é importante estar ocupando esses espaços.